Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros de volta, sou Anderson Mendanha e obrigado sempre pela sua companhia. E a gente continua aqui falando da Flip. Alexandre Stout, escritor e editor da Folhas de Relva Edições, também esteve na festa em Paraty e conta sua experiência para nós.
Aqui é Alexandre, da Folhas de Relva Edições. A editora participou esse ano pela primeira vez da Flip, né? É uma editora independente, nós participamos com uma bancada de livros na Casa Gueto, que é uma casa que reúne editoras independentes de todo o Brasil. A gente participou junto com a Cidinha da Silva, que estava lá com os livros dela, com a Sultana Produções, que é uma editora de Belém do Pará, com a Borboleta Azul, que é um selo aqui de São Paulo, e outras muito legais, quase 30 editoras. Foi super movimentado, assim, foi muito legal, muita visita, deu para mostrar um pouco o catálogo da editora, né? A Casa Gueto teve, assim, muita gente, né? Uma passagem grande de pessoas. Todo mundo, acho que estava na Flip, acabou passando por ali, porque já é uma tradicional casa que reúne, né, editoras independentes. E a programação foi muito boa também, né? Eu pude chamar alguns autores para participar das mesas. A Érica Toledo, que é uma autora mineira, autora de Corpo Inteiro, um livro de contos eróticos e feministas, participou de uma mesa muito boa com esse tema, né, literatura erótica. Ela participou também de um sarau erótico e também de uma mesa sobre literatura e direitos humanos. O André Lisboa, que é um autor de Santa Catarina, que agora está no Sul, no Rio Grande do Sul, onde tem uma livraria, Macum, é autor também de um romance aqui da editora. Na cidade, Sou Como Fantasma de Alguém Sem Rosto, ele participou de uma mesa também, uma mesa que falava sobre autores de primeiro livro, né? O título da mesa, se eu não me engano, era Escrevi Meu Primeiro Livro, e Agora? E que reuniu, né, autores de primeiros livros. Foi uma mesa muito boa também, mas, né, houveram muitas mesas legais, né, nessa casa. O Renato Figueiredo participou de uma sobre a literatura LGBT, LGBT+, né? E a casa teve mais de 200 lançamentos, né, que aconteceram do lado de fora, no jardim. Foi uma experiência muito boa. Estou bem contente de ter participado, né, desse movimento das editoras independentes, de mostrar um pouco, né, para essa feira tão importante, o meu trabalho, o trabalho da Folhas de Relva Edições, e esperamos voltar no ano que vem.
Eu convido você a conhecer mais sobre a Folhas de Relva no Instagram deles. Anota o endereço, @folhas_de_relva_editora. E eu fecho o nosso giro pela Flip com um trecho da participação da escritora e psiquiatra Natália Timmerman, que esteve em uma das mesas oficiais da festa, ao lado da irlandesa Sinéad Gleeson, falando sobre luto, perda, família, maternidade e seu processo de escrita. Nesse trechinho, ela comenta sobre a vivência do luto após a morte do seu pai, acontecimento que inspirou o livro As Pequenas Chances, lançado neste ano. A obra tem como base os últimos meses e dias de vida de seu pai. Ela leu o trecho inicial de seu livro e comentou a epígrafe da obra, que diz: história familiar e história coletiva são uma única coisa.
Demoro alguns segundos para entender de onde aquele rosto me é familiar. Em um contexto tão diferente, o aeroporto, e já passados tantos anos de quando o havia visto pela última vez, no hospital, um dia antes da morte do meu pai. Devo ter sorrido. Ele também sorri e se aproxima de mim um pouco mais, um tanto mudado, mas só depois penso que ele me reconheceu mais rápido, o que é estranho, ou deveria ser, pois os médicos têm milhares de pacientes, os pacientes e seus familiares, apenas um médico em cada situação. Ainda que meu pai fosse médico, e eu também. Durante aqueles dias, éramos pacientes, ou melhor, meu pai era o paciente do Dr. Felipe, médico de cuidados paliativos, e eu, apenas a filha de um homem com uma doença terminal. É um paradoxo, né? Falar sobre luto e sentir a alegria de estar aqui, né? Porque é um livro que surge de uma dor. E acho que é um salto falar desse primeiro parágrafo, que é uma dor tão pessoal, para a epígrafe, que justamente fala dessa ligação da história familiar e história coletiva são uma única coisa. Quando eu estava escrevendo a terceira parte desse livro numa viagem, eu estava lendo Os Anos, da Annie Ernaux. E quando eu li essa frase, parece que ela era uma chave para o meu livro, né? Que é um livro que parte de uma dor pessoal, e eu acho que não só esse livro, mas muito do que eu escrevo, parte de uma dor pessoal, mas acho que quanto mais pessoal, mais a gente consegue chegar no pessoal do outro, que é no coletivo, né? E esse livro, especificamente, as primeiras duas partes dele são mais focadas na morte do meu pai, que foi uma experiência muito real, que eu vivi, autobiográfica. E o vazio instaurado pela morte dele abriu muitas perguntas, né? E me mostrou as lacunas do meu conhecimento da própria história, da minha família, da minha história, né? De como eu sou quem eu sou. E foi então a partir desse vazio que eu comecei a fazer essas perguntas e investigar e pesquisar uma história que é da minha família, e eu fui percebendo que é uma história de muito mais gente. Acho que tanto dos judeus que migraram no século passado, em diferentes momentos, para o Brasil, para São Paulo, mas acho que também é a história de cada família, né? A história de toda a família é constituída do que a gente sabe, mas muito mais do que a gente não sabe, né? Acho que e a nossa, enfim, a nossa existência, acho que é o que a gente faz e o que a gente não faz, o que a gente escuta, e acho que, enfim, os silêncios, acho que foi o disparador da escrita desse livro, e acho que o que essa epígrafe como chave abre é isso, né? Esses silêncios, e que com a ficção eu procurei apontar.
Esse foi um trecho da mesa Lembranças de Todas as Coisas Ocorridas, com Sinéad Gleeson e Natália Timmerman. Na mesa, Natália contou também sobre como a experiência da maternidade afetou sua escrita, por exemplo, através da culpa de não estar cuidando dos filhos enquanto está escrevendo. Ela aborda diretamente o tema em seu livro de contos Rachaduras, mas está presente de alguma forma em todos eles. A conversa completa dessa mesa com Sinéad Gleeson e Natália Timmerman está disponível na íntegra no YouTube do canal da Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. E chegou a hora do Encantos de Versos dessa semana, dedicado a Vicente de Carvalho.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos traz para você o poeta parnasiano Vicente de Carvalho, que viveu de 1866 a 1924. Vicente de Carvalho foi também político, jornalista e advogado. Estreou na poesia em 1885 com a publicação de Ardentes. De sua obra Poemas e Canções, lançada em 1908, selecionei para você os três textos de hoje. Vamos começar com Esperança. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver, mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arriada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. A poética de Vicente de Carvalho é marcada por temas como a natureza, a morte e o amor. Exemplo disso encontramos nos versos de Outro Soneto. Eu não espero o bem que mais desejo. Sou condenado e disso convencido. Vossas palavras, com que sou punido, são penas e verdades que sobejo. O que dizeis é mal muito sabido, pois nem se esconde nem procura ensejo. E anda à vista naquilo que mais vejo, em vosso olhar, severo ou distraído. Tudo quanto afirmais, eu mesmo alego. Ao meu amor desamparado e triste, toda esperança de alcançar-vos nego. Digo-lhe quanto sei, mas ele insiste. Conto-lhe o mal que vejo, e ele, que é cego, põe-se a sonhar o bem que não existe. Temas sociais também foram explorados por Vicente de Carvalho, como a escravidão, que surge em Fugindo ao Cativeiro, e a miséria, que aparece como preocupação em A Voz do Sino. Ele próprio destacou poemas que são de extrema beleza, como Palavras ao Mar e Cantigas Praianas, que você ouve agora. Ouvis acaso, quando entardece, vago murmúrio que vem do mar, vago murmúrio que mais parece voz de uma prece morrendo no ar? Beijando a areia, batendo as fráguas, choram as ondas. Choram em vão. O inútil choro das tristes águas enche de mágoas a solidão. Duvidas que haja clamor no mundo mais vão, mais triste que esse clamor? Ouve que vozes de moribundo sobem do fundo do meu amor. Vicente de Carvalho ficou conhecido como poeta do mar. Na música, quem também explorou a temática de maneira recorrente foi Dorival Caymmi. É o que você confere na canção O Mar, na voz potente do próprio compositor.
Quebra na praia, é bonito, é bonito. O mar, pescador, quando sai, nunca sabe se volta, nem sabe se fica. Quanta gente perdeu seus maridos, seus filhos nas ondas do mar. O mar, quando quebra na praia, é bonito, é Pedro vivia da pesca, saía no barco 6 horas da tarde, só vinha na hora do sol raiar. Todos gostavam de Pedro e mais de que todos, Rosinha de Chica, a mais bonitinha e mais bem feitinha de todas, mocinha lá do arraia. Pedro saiu no seu barco 6 horas da tarde, passou toda a noite e não veio na hora do sol raiar. Deram com o corpo de Pedro jogado na praia, ruído de peixe sem barco, sem nada, num canto bem longe lá do arraia. Pobre Rosinha de Chica, que era bonita, agora parece que endoideceu. Vive na beira da praia, olhando pras ondas, andando, rondando, dizendo baixinho: morreu, morreu. Morreu, oh, o mar, quando quebra na praia, é bonito, é bonito.
Esse foi o Encantos de Versos, produzido e apresentado por Marluce Ribeiro. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. Se você quiser saber mais sobre os autores que participaram do programa de hoje, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você encontra um post especial sobre o programa de hoje. E antes de encerrar, convido você a participar do programa. Qual livro você leu em 2023 que mexeu com você? Pode ser romance, fantasia, policial ou não ficção. Conta pra gente qual foi o livro que a gente fala dele numa das próximas edições aqui do Autores e Livros. Mande uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. E com esse convite, a gente encerra a nossa viagem literária de hoje. Apresentação Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos, com colaboração de Gabriela de Macedo e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.